a liderança e a liberdade não estão separadas, é que a gente veio separando ao longo do tempo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Diálogos Fantásticos. E o papo de hoje é sobre liderança e espiritualidade, humanizando as relações profissionais. O nosso convidado é o Adilson Souza, que é palestrante e consultor, graduado em Ciências Econômicas, com pós-graduação em Educação, Administração de Empresas e Administração de RH, doutor em Filosofia, PhD em Business Administration. Muito boa noite, Adilson.
Boa noite, Mental. Satisfação estar aqui com vocês. E quando a gente olha até essa questão de construção do conhecimento, da trajetória, alguns estudos já apontam que o que a gente acumulou até agora não serão suficientes para os próximos 5 anos. Ou seja, né, esse investimento em conhecimento, em carreira, vai ser cada vez mais fundamental para a gente realizar aquilo que a gente pretende.
Com certeza, e acho que a gente é colega na SPM, né, professores, é. E o motivo do nosso papo hoje é o lançamento desse livro, né, Liderança e Espiritualidade, Humanizando as Relações Profissionais, e eu concordo com você que às vezes esse currículo todo pode ser imenso, porque a gente faz um monte de cursos e tudo, e ele muitas vezes não é suficiente, mas quem está em sala de aula é uma pessoa que se desafia a sempre estar atualizado, não é, Adilson?
Sim, sem dúvida, porque o nosso aluno, cada vez mais, ele vem muito preparado, né? Primeiro que ele já tem uma vida executiva, né, intensa, porque ele pode até ter pouco tempo na posição, mas a intensidade que a gente vive no mundo corporativo, ela é impressionante. Então, a bagagem, ela é acumulada rapidamente e a gente tem que estar muito preparado mesmo.
É verdade.
Isso é quem assume esse desafio como a gente, né? A gente, esse é um ingrediente importante para a gente estar muito à vontade, para a gente estar, né, aprendendo com o nosso aluno. E se a gente aprender com ele, a gente não consegue continuar. Essa é a verdade.
Não, com certeza. E aí a ideia do livro, né, que a gente se encontrou e bateu um papo na escola. Sim. Sobre esse livro. E eu tenho meu curso de férias, é sobre liderança criativa, né, que é um curso que eu tenho uma variação dele também nos cursos de atualização. Estou rodando agora 2 turmas, uma delas tem mais de 30 alunos. Né? E eu gostaria de conseguir aprofundar um pouco esse tema da liderança sobre essa ótica. Né? Tá, e a primeira pergunta seria o seguinte: você fala no livro que no início do século XX havia uma valorização do QI, né? E isso depois passou para a inteligência emocional. E agora você vem para um quociente espiritual, um elemento que é espiritual, ou seja, a inteligência apenas não é mais suficiente, a inteligência emocional não é mais suficiente, existe um terceiro tipo de inteligência espiritual que precisa ser desenvolvida, é isso?
É, na verdade isso sempre existiu, Mental. O que acontece? A liderança e a espiritualidade não estão separadas, é que a gente veio separando ao longo do tempo, porque foram dando importância a alguns outros fatores, né, do conhecimento, do emocional. Não que isso não vai ser importante, mas a espiritualidade é o que vai dar sustentação para isso. Então, quando você tem um líder que alcança resultados com a sua equipe, mas a um preço muito caro para a empresa, que é o que vem acontecendo nos últimos tempos, a empresa começa a falar, bom, isso está impactando a minha marca, então não quero mais assim. Eu quero que você alcance o melhor resultado, né, mas valorizando o seu time, de você respeitando eles, você criando a confiança, você desenvolvendo o seu time. Então, não é resultado a qualquer custo. A gente tem um cenário muito complicado, né, no Brasil hoje, no setor econômico e político, que é oriundo da falta de prática desses valores. Uhum. Né, porque cada um pensa só na sua caixinha. Na verdade, a espiritualidade faz com que a gente pense no todo. Né? Então, quando a gente desconecta disso, a gente acaba privilegiando, não que a gente não deva se atentar ao individual, mas quando esse individual prejudica um outro grupo, aí eu tenho que ter algumas atenções muito pontuais.
Vamos aprofundar um pouquinho essa visão de que a espiritualidade é o todo. Que todo é esse?
Tá. Com os estudantes da área de psicologia, né, espiritualidade faz parte da nossa estrutura, tá? Então, e esse fator de espiritualidade é o que nos une. Quando a gente começa a olhar, e aí, sem entrar no, na questão polêmica, mas e eu fiz toda a questão de olhar para o livro, né, de escrever, de me atentar, de trazer casos, e que eu não entrasse no campo da religiosidade, porque é um campo minado, e aí é um campo de conflito. E então você tem um campo da espiritualidade, que é um campo que nos une, aí quando você começa a olhar as religiosidades, as religiões, você vai ver que eles são colocados em caixinhas, até para que haja uma prática efetiva. É um conceito, né? Não vou discutir isso agora. Mas a religiosidade, no sentido de mais nos unir, acaba mais nos separando. Então, quando você vai para o ambiente corporativo, você começa a conviver e muitas das pessoas não sabem o que que ela, quais são as crenças e tal. Eles vão valorizar pelo que o líder pratica. E é esse o ponto que nos une. Então, aquele líder que é respeitoso, que consegue entender essa diversidade, ele acaba gerando mais união no grupo do que separação. E esse é um dos papéis do líder. Então, a ideia é olhar para o campo que nos une, né, que é esse campo da espiritualidade. Quando você consegue enxergar além do que é você naquele contexto, tem muito mais gente envolvida, né? E o mundo corporativo, ele deveria provocar mais isso. A gente tem percebido que alguns livros têm estimulado mais essa parte.
Mas eu gostaria que você ainda aprofundasse esse conceito de que a espiritualidade é o que nos une. Inclusive no prefácio, né? E por mais que esse seja um campo minado, né? Mas eu acho que é importante a gente falar aqui para quem está nos ouvindo, né? E que muitas vezes as pessoas estão, inclusive, comentando aqui no Facebook, não entendi o que é espiritualidade para ele, né? Quer dizer, porque espiritualidade está muito ligado à religião no senso comum. Né? E o Pedro coloca na própria prefácio, se vocês forem ver, né, que o Pedro conta a história de que ele ficou surpreso, porque quando o Adilson convidou ele para escrever o prefácio, ele aceitou, né? Depois ele recebeu os originais e viu que era sobre espiritualidade, e ele disse: Meu Deus, eu sou ateu, ateu convicto, né? Será que eu vou conseguir escrever sobre esse assunto? E depois o Pedro diz que leu o livro e que viu que ele realmente tem um desenvolvimento da espiritualidade. Eu acho que a gente teria que ser mais preciso agora no início e tentar conceituar o que é espiritualidade para você.
Espiritualidade são, né, dentro desse conceito que eu trago no livro, são valores, né, que os líderes, independente da sua prática ou não religiosa, eles fazem com que as pessoas fiquem mais unidas, fiquem mais próximas, sejam mais valorizadas. Então, você pode, né, cada um que está assistindo aí, pode verificar quem que foi o líder que você mais se inspirou, quais foram as melhores referências. Esse líder era uma pessoa que te respeitava. Respeitava nas suas escolhas, nas suas necessidades. Quando esse líder pratica esse valor de respeito, é o valor do nosso cotidiano, mas que não é muito fácil para boa parte, ele está se conectando a esse campo mais amplo, né? Por que que a gente tem vários conflitos no mundo? Porque não se respeita essa diversidade. Não se respeita essa concepção de que o que é certo para mim é certo para mim e para o outro é errado. Ou que o outro entende como certo, para mim errado. Então, nessa concepção, esses valores, que aí o livro discorre, de confiança, respeito, justiça. Então, se a gente fosse falar só desses três, já dá uma boa sustentação para aqueles líderes que são mais espiritualizados. E aí eu quero conversar com exemplos, que acho que fica mais interessante. Olhando algumas biografias, estudando, né, para mim, um dos líderes que conviveu com a gente, já não está mais entre nós, que foi, na minha visão, muito espiritualizado, é o Mandela. Eu não sei qual que era a religião do Mandela, né? Provavelmente quem vai estudar cada vez mais a fundo vai saber. Mas você percebia que a prática dele, no dia a dia, ela permitia essa união, essa coesão, fazer com que as pessoas participassem, fazer com que cada um deles tivesse, né, um campo de proximidade. Porque o que é diferente muitas vezes acaba, né, afastando boa parte das pessoas. Então, o Mandela, você pega alguns líderes que eles conseguem ser, mesmo tendo as suas linhas religiosas, eles conseguem ser respeitados pelos seus pares, que são outros líderes religiosos, você vai ter um aspecto da prática desse valor de respeito. Vou dar um exemplo do que é muito do nosso tempo aqui, e como o Brasil é um país na sua maioria cristão, o Papa Francisco é um líder muito respeitado no mundo, independente das linhas, né, de apoio ou não. Né? Mas o que eu quero colocar é que a ação é a coisa que mais grita. Por exemplo, se você pegar até na história de alguns deles, e até já que eu falei do Papa Francisco, ele se abdicou do luxo que ele tinha no Vaticano para fazer algumas coisas que estão muito fora do padrão, mas é que ele, como líder religioso, deveria praticar. Vai em cada canto das empresas, você vai verificar que boa parte dos líderes tem práticas que você nem se atenta ao que ele diz que prega, mas o que ele pratica é o que vale mais. E é isso que eu quis trazer no livro. A prática dele vale mais do que o que ele diz que ele acredita.
Legal. A
Então,
espiritualidade, então, a gente pode dizer que nessa sua visão de ver a coisa, né, ela é algo que ela é da relação do eu com os outros. E ela
sim,
não é
por
a
isso.
espiritualidade, porque normalmente a visão de espiritualidade, ela está mais ligado ao eu comigo mesmo, né? Quer dizer, aos meus valores. Inclusive o Pedro no
No
prefácio
passo.
fala bastante sobre essa questão dos valores que ele prega, né? Se ele está tranquilo com os valores que ele prega, né? Se
Sim.
vai dormir à noite, sabendo que passou o dia sem ter aberto mão de nenhum valor fundamental, né, para alcançar os objetivos. Quer dizer, a espiritualidade é algo individual, mas o jeito que você fala, às vezes, eu entendo a espiritualidade como algo social, né,
É,
que
porque
ela
o que que
existe na relação com os outros.
é, e não dá para a gente desconectar disso, porque nós vivemos numa bolha, num mundo, mesmo que você faça algumas escolhas, você vai se relacionar com o mundo. Então, a minha provocação quando fala de humanização das relações profissionais é por falta desses valores. Então, e aí, nos apanhados desses meus 30 anos de bagagem, de experiência, aí aprendendo muita coisa, eu ouvia e ouço muitas inquietações dos executivos. Né? Tipo, olha, o meu chefe não, nem parece um ser humano. Né? Então, eu falei, como assim? Como alguém que trabalha no mundo corporativo, que vive, não pode não ser humano? Porque não é justo, não é confiável. E aí, que carreira, que legado essas pessoas estão colocando? Então, nesse conceito que é trazido no livro, é de que você se relaciona com o mundo. E as práticas desses valores é o que vai fazer com que você se conecte com o todo. E você tem uma parte fundamental de construção desses ambientes, que pode ser muito bons ou péssimos. E só que, como nós aprendemos, se o ambiente é ambiente corrosivo, ele vai trazer, de alguma forma, algum estímulo para que você faça isso. E aí o nosso nível de atenção e de consciência é o que vai fazer uma grande diferença. E é pensar a partir de si, no seu entorno. Porque ao longo do tempo você pode ter não pessoas próximas de você.
E como que o líder, né, ou o profissional, aquele que quer ser líder, ele desenvolve essa espiritualidade? Se ela é baseada em valores, ele tem que praticar esses valores? Quer dizer, como é que isso ele se transforma num líder espiritualizado?
E aí os valores que são trazidos, e a ideia, eu tento rechear de muito de exemplos o livro. Obviamente é de prática, de vivência. Então, essas vivências vão tornar. Obviamente tem gente que vai precisar do alimento, né, religioso, ok, para ter a prática desses valores. E tem gente, como até o Pedro colocou, que não precisa dessa prática, mas ele faz essa reflexão diária, né? Para poder colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, ah, o que que eu fiz hoje com as pessoas que eu estou envolvidas? Alguns desses líderes que eu tenho convivido, eu tenho olhado a prática deles. É a prática no sentido de que você respeita de fato o seu colaborador, você respeita, né, a recepcionista que está lá, que você muitas vezes ela dado pouca importância para ela, você reconhece ela como alguém contribuindo para alguma para um desfecho do negócio, do relacionamento. Uma vez perguntado para uma atendente, uma atendente não, era uma pessoa que cuidava da higienização de uma concessionária, o que que você ela faz aqui? Ela assim, eu vendo carros. Porque a concepção dela estava conectado com todo, não era só a limpeza. Ou seja, e deram significado e valor para ela naquela situação. Então, o exercício do líder faz gerar esse tipo de alcance, né? E aí, ouvintes.
Muito legal, bacana. Eu vou interromper um pouquinho minha pauta para entrar com uma pergunta que o André Teles, que já foi meu entrevistado aqui, é uma
Tá?
liderança,
Sim.
professor de marketing, de empreendedorismo lá em Curitiba. Ele disse o
Ok.
seguinte, ó, que empresas emblemáticas na inovação, como o Google, vêm se preocupando com questões como mindfulness, né, que é a questão da atenção plena, a inteligência emocional, PNL, né? Quer dizer, como que o conceito de espiritualidade se conecta com esses outros, ele pergunta.
Fantástico, fantástico. Tem um ponto, um dos valores importantes da espiritualidade trazido nesse contexto aqui, que é o respeito. Então, o Google, por exemplo, é a empresa que preza pela diversidade. Você só consegue trabalhar com a diversidade se você respeitar. Ou você vai tirar o melhor dessa diversidade se você cada vez mais respeitar essas diferenças. E o Google é uma referência nesse sentido, porque você tem. O que você tem de diversidade do Google é alguma coisa extraordinária. E eles estão usando cada vez mais isso como uma força de poder gerar e tirar o melhor de cada um daqueles talentos. Então, as empresas novas, essas novas gerações, já vão trazendo mais isso. O que no passado era, né, alguém que tinha um sonho de ser milionário, de ser muito bem-sucedido, muitas das pessoas perderam os seus valores no meio do caminho. E valores do tipo ética, que está ligado à justiça, a respeito, que na hora que você perdeu isso, você perdeu tudo, né? Algumas empresas fazem restrições à contratação de altos executivos das empresas que estão envolvidas no Lava Jato. Ou seja, você pode não ter participado diretamente, mas é muito provável que numa posição de altos executivos você sabia o que estava acontecendo. E o permanecer lá te tornou omisso. E aí, eu não quero um cara que seja omisso na minha organização. Então, olha como que esse processo vai sendo construído, e é um processo de médio e longo prazo. Mas a ação no curto prazo vai te revelar para o mundo.
Legal. E com relação à pergunta do André, mais especificamente, existem dessas técnicas e práticas mais recentes de administração e de desenvolvimento pessoal que estão ligados ao desenvolvimento desse tipo de espiritualidade?
Olha, eu tenho percebido pouco movimento nesse sentido nas empresas, porque quando você fala de espiritualidade, cria uma luz vermelha, né? Parece que as pessoas já têm uma restrição. É um tema sensível, obviamente, mas acho que eu encontrei um caminho para que a gente pudesse começar a falar. Então, o livro foi lançado há alguns dias, mas eu percebo que eu começo a ter algumas procuras de empresas que pareciam muito quadradinhas, né? Vamos falar disso. Estão dispostos a falar disso? Porque na hora que eu começo a respeitar, interagir com o outro como um ser humano, com as necessidades, com seus valores, a gente pode estar junto. Se a gente não consegue entender isso, né, provavelmente a gente vai estar tendo pseudo-relações, que é muito comum no ambiente corporativo.
Legal. Eu notei aqui um trecho que eu queria usar.
Obrigado pela pergunta, viu, André?
Legal, né? Boa noite. Boa noite, Robson. Robson está chegando, quem está nos ouvindo ao vivo, perguntando qual o tema, né? É liderança, e espiritualidade, humanizando as relações profissionais. Nós estamos aqui com o professor escritor Adilson Souza. Um dos trechos do livro, né, fala justamente sobre o Mandela e fala sobre a necessidade, muitas vezes, da pessoa desaprender algumas coisas ou abrir mão de alguns conceitos, né? Então, Você conta a história de que ele, ao ser libertado da prisão, ele afirmou que quando eu vou em direção ao portão que me levaria à liberdade, sabia que se não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, ainda estaria na prisão. E aqui ele deixa claro que as prisões mentais são tão limitantes quanto a prisão física. Estar consciente disso já faz com que ele dê um passo adiante. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais qual é a forma da gente conseguir se libertar dessas prisões mentais.
Aí tem como que até essa fala do Mandela ela é extraordinária, né? Porque ela está ligando várias áreas importantes de relacionamento e desenvolvimento, que é a psicologia positiva, a programação neurolinguística, a neurociência. Então, o que que acontece? Quanto mais você ensina a sua mente a olhar para o futuro, né, mais você vai ter um cenário, né, de construção com base naquilo que você está buscando. Quanto mais você olha para o passado, mais você fica preso no passado. Então, boa parte, isso são os nossos modelos mentais como estão sendo construídos. E ele teve uma sabedoria, obviamente, né, de olhar para frente e falar assim: eu vivi tudo isso aqui, ok, isso me serviu para muita coisa, e agora é a hora de eu poder realizar. E o que foi interessante na história do Mandela como prática desses valores que a gente traz no livro, quero pensar o seguinte: quem que vai me alcançar nessa visão de mundo? Muita gente não conseguia acompanhar o Mandela, inclusive os familiares dele. Por quê? Porque a visão que ele tinha do mundo, e obviamente é focado na África do Sul, era de uma nova África do Sul. E aí eu tinha que me despir dos valores ou dos julgamentos que eu tinha antes disso. E a gente, normalmente o ser humano tem a questão do revide, agora é a hora de fazer. Então, até na inteligência emocional, isso não é a coisa mais inteligente. No campo espiritual, fala assim: poxa, qualquer ação que eu vou fazer aqui vai me unir ou vai me separar mais? E eu gosto de uma fala do Mandela, que ele tinha que tomar ele tinha que entrar, ele entrou com uma interação no sentido de inibir uma decisão que um grupo estava tomando e que afetava o governo dele. Aí a assessora dele faz a seguinte pergunta: mas Mandela, isso é um cálculo, depois de várias questões, né? Isso é um cálculo político? Ele fala assim: não, isso é um cálculo humano. O que que está por trás disso? Justamente essa questão que está ligada à questão do como fala? Da segmentação de valores. Eu acabei desconcentrando, me perdoe.
Não, não, não tem problema. Você está falando das relações claramente humanas, né?
Então, porque está desconectado com a questão das necessidades. Então, como que eu estou ligado às necessidades? Como que enxergo a necessidade? Como que eu trabalho esse aspecto? Então, quando ele fala que é um cálculo humano, assim, olha, qual que é a necessidade? Quando você, deixa eu tomar essa decisão, que no caso lá era tirar as cores do time, lá o Springboks. Se eu tirar isso, eu vou aumentar minha zona de conflito. Se eu vou aumentar minha zona de conflito, eu vou separar, não unir. Então, e aí é o próprio respeito àquilo que para o outro é importante, até para a gente interagir.
Legal. Eu queria a gente falar um pouquinho, né, sobre esses valores que você acaba escolheu, né, para vamos dizer assim, limitar, né, e para localizar essa questão da espiritualidade enquanto um cara que pode humanizar melhor as relações. Você começa com o tema da confiança, depois o tema do respeito, né, do sentido de pertencer, né, e a possibilidade de alcançar com o trabalho um significado para a vida. Eu queria chegar um pouquinho nesse tema, né? Eu queria que você explorasse um pouquinho esse tema, porque é comum que as pessoas digam assim: ah, eu preciso viver para trabalhar e não trabalhar para viver, né? E como que essas coisas se conectam dentro dessa possibilidade de como que as pessoas podem alcançar um significado para a vida através do trabalho, na sua opinião?
E aí tem um ponto importante aqui, que é o seguinte, nós dedicamos uma parte do nosso tempo ao trabalho, ok? E acho que, diferente da minha geração, a geração X, as novas gerações estão se questionando mais, por que eu estou fazendo isso? E quando elas conseguem encontrar significado, se cria uma impulsão extraordinária para fazer um trabalho da melhor forma. Então, vou colocar um que é um trabalho voluntário, conhecido de muita gente, que são os Médicos Sem Fronteiras. Pergunta o significado, que é o que é fazer parte daquela experiência. É alguma coisa extraordinária. Tem a
Maravilhoso, deve ser.
oportunidade, né, de você poder estar fazendo isso e de como que o processo vai ser mais efetivo. Agora, vamos pensar até dou um exemplo de uma indústria farmacêutica, tá? Se você pensar simplesmente naquele monte, né, aquela mistura que vai numa cápsula que chega a um paciente, é um produto com pouco valor agregado. Agora, quando você percebe que aquele produto, aquele medicamento, vai melhorar a terapia de um determinado tratamento e que vai alongar a vida daquele indivíduo, que ele vai poder ser capaz de realizar algo mais e que seja importante na sua vida, muda tudo. Porque as pessoas começam a pensar, eu não é simplesmente, eu não estou vendendo medicamento, eu estou vendendo, né,
Um
a saúde, eu estou
propósito.
melhorando. Então você começa, pergunta, eu tenho alguns exemplos que são clássicos, mas são comuns e de alcance. Pergunte para o colaborador da Volvo o que significa trabalhar na Volvo. Produz os carros mais seguros do mundo, tem significado, porque as famílias estão passeando e querendo ou não, em algumas situações, querendo ou não, não, nunca ninguém quer, né? Mas às vezes por negligência, pode ocorrer um acidente. Mas esses veículos são preparados para preservar a vida, muda tudo. Então, é um papel do líder ajudar a que a sua equipe alcance, né, esse ponto, né, o ponto final, o ponto de entrega. Só que boa parte das empresas e dos líderes não fazem com que eles tenham esse estímulo. Alguns deles têm isso naturalmente, estimulam isso naturalmente. Então, o seu produto, o seu serviço tem que alcance. Tem que ter um alcance. Esse alcance, normalmente, ele é extraordinário, mas nem sempre a gente pensa nisso. Então, a ideia de como
Nós temos
pensar nessa questão.
uma pergunta aqui de Porto Alegre que pergunta
Tá?
se essa questão ela tem a ver com o espírito altruísta, ou seja, aquele sim ou não?
Não, não. Ele pode ter, mas não necessariamente tem. Tá? Agradeço até a pergunta, porque se você pensar que você pode fazer o bem ao outro, bacana. Mas a relação que você cria, ela pode ter esse desfecho, mas se você for justo, naturalmente você é altruísta. Ok? Agora, pode ser que você tenha esse desfecho em olhar para o outro querendo fazer o bem. Tá? Aí, se a gente fosse olhar por esse lado, a gente só teria alguns trabalhos com significado mais voltado para o trabalho voluntário. Você pega grandes empresas que têm esse propósito. Então, ele pode ser, mas não necessariamente são. Porque aí vai vir muito do outro, né? Eu, como professor, em algumas coisas eu tenho realizações que são fantásticas para mim. Por exemplo, quando eu vejo que o ex-aluno, ele conseguiu alcançar o seu objetivo de alcançar um determinado patamar, uma qualidade de vida. Eu me sinto bem quando eu vejo isso. E se eu puder fazer alguma coisa para que ele alcance, isso está conectado com a minha missão, né, enquanto profissional, enquanto professor, enquanto consultor, que é ajudar as pessoas a alcançar o seu pleno potencial, para alcançar seus objetivos. Obviamente, se eu perceber, né, alguma coisa que com seus objetivos ele vai ter alguma ação não ética ou devastadora para um determinado público, eu vou ser o primeiro a me convidar a sair do projeto.
Legal, bacana.
Isso para mim é um ponto de honra aí também.
Maravilha. A gente já tem que se encaminhar aí para o nosso final do nosso papo, porque a ideia aqui é despertar um pouquinho, né, a curiosidade com relação a esse tema, né, da
Tá.
liderança, espiritualidade, espiritualidade, deixar com que as pessoas possam estar acessando também depois o livro, o seu blog, o seu site, que depois a gente pode dar aí a
Bacana.
questão. Eu queria que você fosse o mais objetivo possível no sentido de propor práticas e dicas para aquelas pessoas que querem desenvolver essa espiritualidade dentro de si.
Tá. E aí, acho que vale pensar no seguinte: o primeiro ponto é, você é um líder que provavelmente quer deixar um legado, ok? E as carreiras mais sustentáveis são aquelas carreiras em que faz com que você seja lembrado, indicado em algumas situações. Então, o líder que vai trabalhar mais esses valores vai ter mais condição de ter uma carreira sustentável, ou seja, as pessoas vão lembrar de você para que você possa estar, né, à frente de algumas equipes. Então, as práticas desses líderes é: o que eu estou fazendo é justo com essas pessoas, com essa empresa? Se você fizer essa pergunta, ela vai te ajudar consideravelmente nos seus processos de tomada de decisão. O que eu faço com a minha equipe, com essas pessoas que eu me relaciono, faz com que eu seja merecedor dessa confiança? Então, quando essas perguntas, que a pergunta que está fazendo para você, elas vão ser fundamentais para ver que tipo de estrutura de relação você está criando. O que eu faço aqui, dentro do que eu tenho disponível, é o mais justo possível? E aí vale sempre uma dica nessa questão. Ser justo, eu também tenho que pensar se você está sendo justo com você. Porque às vezes eu sou justo com meu colega, eu sou injusto comigo. Então essa relação não tem contrapartida merecida. E enquanto líder, as pessoas gostam de que você tenha contribuições para que elas se desenvolvam emocionalmente, desenvolvam seu potencial e que alcance o nível de maturidade. E para que ela alcance o nível de maturidade, você precisa submeter a experiência. E, sobretudo, tem uma questão de como que elas fazem sentir, como elas se sentem pertencentes a algo poderoso. E, por último, aí abraçando tudo isso, que é uma das coisas que eu trouxe, que não estava com os valores, que é a gratidão. Quanto eu sou grato, né, pelas pessoas com quem eu encontro? A gente tem tanta gente somando, contribuindo, e que são pessoas que estão levando para a gente para um outro patamar e que elas são esquecidas. E aí eu trago muito dessas questões. Eu vou fazer o lançamento do livro em vários lugares no Brasil, provável que em Porto Alegre, em Curitiba também, provável não, certamente vou fazer. E em duas cidades que para mim são fundamentais. Uma delas é Francisco Morato, que é uma cidade da Grande São Paulo, e que eu morei durante 14 anos, e a cidade que eu nasci, que fica em Sergipe, apesar de ser branco ar-condicionado, sou sergipana, chamado Japoatã. Porque a minha gratidão de ter, mesmo com pouco tempo, né, no caso da cidade que eu nasci, Morato, não, 14 anos, de ser grato a essa cidade. Então, se eu puder fazer alguma coisa para ajudá-los com algumas reflexões, com alguns comentários, certamente vou fazer.
Muito legal. A gente tem que encerrar aqui, mas tem mais uma última pergunta rápida que eu
Pode
queria
falar.
colocar, né? De quem identifica que os valores que você cita, eles fazem parte de uma liderança. Mas ela pergunta:
Sim.
o que faz você, que levou você a vincular esses valores da liderança, como respeito, pertencimento, né? E outros, a justiça, como a gente viu, à questão da espiritualidade?
Tá, e aí foi esse processo que eu estava procurando ser breve aqui, né? Que assim, eu comecei a olhar práticas de líderes, né? Então, eu lendo essas práticas de líderes e as inquietações que os executivos, ou no mundo corporativo, ou nas salas de aula dos MBAs, me traziam. E aí, eu comecei alguns apanhados e identifiquei, né, estudos que começavam a retratar essa questão da retenção de talentos e de valores que se conectavam à espiritualidade. E aí eu falei: poxa, aqui tem um campo bacana para a gente explorar. Então, isso é reflexo dos meus 30 anos de experiência com mais de 500 executivos que eu conduzi no processo de coaching, de mentoria, dos meus alunos e com minha experiência, bagagem, viagens de intercâmbio, negócio e cultural pelo mundo afora. E, sobretudo, o meu doutorado que eu fiz com esse foco. Tá? O título da minha dissertação lá na Flórida foi Fator Espiritualidade na Liderança. Então, entendia que esses valores criavam um fator exponencial, que gerava um destaque extraordinário para essas pessoas. Então, muita gente está vivendo nesse momento, né, complicado no Brasil, mas a gente está saindo disso e vai sair bem disso, eu acredito nessa questão. É de que boa parte dos líderes que não construíram isso vão ter mais dificuldade para voltar para o mercado de trabalho.
Mas você fala aí que a gente vai sair bem. Eu na verdade, tenho mais esperança, na verdade, do que crença hoje disso, né? Porque se você for ver questões como respeito, né? São questões que estão totalmente dilaceradas, não só pelos criminosos que tão, roubaram milhões, etc., etc., mas entre as pessoas com que você conversa no dia a dia, né? Porque as pessoas estão perdendo o respeito de você poder falar com opiniões divergentes entre elas, as pessoas ficam te ofendem, te chamam de um monte de outras coisas, só porque você tem uma opinião diferente. Então, eu fico assim, às vezes, ainda temeroso sobre essa afirmação de que a gente vai sair realmente
Vou dar
dessa.
dois exemplos aqui. Ele é o caos para algumas coisas, mas assim, a gente se une mais na dificuldade do que na prosperidade. Historicamente, a gente tem isso. Então, a gente, quando está num processo, está num processo de revisão. Então, a hora dessa limpeza, dessa lavagem geral mesmo, né, de rever várias coisas. Então, a gente vai precisar se ajudar mais. Acho que esse é um fator que vai gerar mais união para a gente ir para outro patamar. Eu gosto de um documentário que fala das Ilhas Maurícias. Inclusive, eu devo visitá-la nos próximos anos. Ilhas Maurícias, eles têm uma fala que é muito importante. A gente precisa do outro. Enquanto a gente achar que a gente não precisa do outro, tudo isso vai ser um processo de intensificação de desrespeito, de desconfiança, um monte de coisa. Então, eu percebo que todo esse movimento vai ser um movimento de a gente começar a pensar no outro e de se ajudar. Porque se a gente ficar pensando cada na sua caixinha, a gente vai tender a ter mais dificuldade.
Tomara, tomara. Eu gostei aí do. Vou tentar ficar mais esperançoso aí com essa sua visão de dessa mensagem final.
Acredito.
Obrigado mais uma vez aqui. Hoje o papo foi com o
Obrigado.
Adilson Souza, né, que estava lançando Liderança e Espiritualidade, humanizando as relações profissionais, né? Para quem curtiu aí o nosso vídeo, o nosso podcast, dá aí um joinha, comenta, compartilha,
Legal.
né? Visita lá o blog mentalidades.com.br, na página do Facebook é o Menta 90, facebook.com/menta90, e o podcast também mentalidades.podbean.com ou mesmo na iTunes Store. Lembrando que a gente está também na transmissão simultânea com aqueles caras que curtiram a página da Ciclano, que é a tecnologia que nos permite transmitir tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook automaticamente. Muito obrigado a todo
Legal.
mundo que participou aí online. Adilson, seus
Obrigado.
contatos para o pessoal saber
Tá,
mais sobre o
vamos.
lançamento do livro, ler seus artigos, até comprar o
Bacana.
livro.
Tá, então vamos lá. Eu tenho um blog, adilsonsouza.blog.br. Né, ele vai ter, já tem algumas agendas de lançamento. Eu tenho no finalzinho, na terceira semana, eu tenho Manaus e Belém. Vou ter provavelmente um retorno em Goiânia. Tem várias cidades aí. E se você tiver interesse de ter um livro com dedicatória, passa uma mensagem ou no meu blog ou no meu Facebook, Adilson Souza, ou no próprio LinkedIn, Adilson Souza, PhD. Me passe uma mensagem e depois a gente combina como que eu faço para te encaminhar. Normalmente tem levado 2, 3 dias, até 4, no máximo 7 que leva, mas tem sido mais rápido. Muitas pessoas estão pedindo isso, então vai ser uma satisfação. A minha dedicatória é personalizada mesmo, você vai perceber isso.
Muito legal.
Obrigado pela sua atenção.
Muito, muito, muito obrigado aí, pessoal, pela audiência. Uma boa semana e até a próxima. Na semana que vem nós estamos com o Alan Costa. O Alan Costa foi diretor superintendente do Sebrae Paraná, né? Foi quando eu conheci ele e depois ele se desligou e hoje é um mentor de startups, é um executivo e ele fez um livro chamado 60 Dias em Harvard, que ele fez um projeto de desenvolvimento pessoal e de gestão muito forte, e ele fez um trabalho de descrever minuciosamente tudo que ele se passou nesses 60 dias e as principais lições que ele aprendeu. E a gente vai ver um condensado disso na nossa próxima edição. Espero vocês. Obrigado, pessoal. Boa semana. Obrigado mais uma vez a Dilson e a todo mundo que nos
Obrigado.
acompanhou. Valeu.
Valeu. Obrigado. Bom para você.
Valeu.